Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Um quadrinho de um malucão e de repente
virou
um
clássico. Outra questão é essa do acesso, né, cara? Porque daí fica a lenda, né? Por exemplo, ai, mas você leu tal coisa. Lembra, por exemplo, 5 por Infinito, né? Que a gente escutava as lendas, né? O pessoal mais velho falava, não, 5 por Infinito, é incrível! E, bom, você fala melhor do 5 por Infinito do que eu, né? Agora, mas é aquela coisa, daí quando é publicado que você vai ter acesso à obra, né? Vai ver que é isso aí, é tudo isso que estão falando mesmo?
É, e às vezes dá uma decepção, né? O 5 por Infinito é lindo, lindo. O cara desenha que é, porra, Esteban Maroto desenha demais. Mas a história, meu Deus, que coisa boba. Que chato. Não tem problema se alguém lançar, que nem eu, da própria editora, da própria Pipoca e Nanquim, eu comprei aquele Canon. Canon é uma história que era de putaria para os soldados na guerra. É isso, era um cara fortão que matava todo mundo e comia todas as mulheres. É isso. Pronto, eu sei... Quando eu peguei, eu já sabia que era isso, sabia que, né, como que a coisa se desenvolveu, adorei. Mas agora falar que é o maior clássico da ficção científica de todos os tempos, eu até entendo, os caras, né, querem vender e eles estão certos em fazer isso, né, mas...
Eu tava vendo, aí... a pergunta do Christian Ribeiro, se a gente teria exemplos de casos de HQs que com o passar dos anos, que também bate com aquilo que você tava falando, né, da época e tal, né, deixaram de ser considerados clássicos. Cara, boa pergunta. Tem, é uma boa pergunta. Eu tenho as apostas que o pessoal fazia de histórias que iam se tornar clássicos e que não emplacaram, cara. Eu me lembro, um caso recente é o... A arte de Charlie Chan Rockshy. Porque, assim...
Verdade.
É um trabalho que eu acho de qualidade extraordinária, cara. É um dos melhores quadrinhos que eu já pus a mão. E a galera, ele não emplacou... forte, assim, cara, ele não emplacou tão... Um que por exemplo, deu mais reverberação, pelo menos me parece, é o... Asterios Polyp. Asterios Polyp, acho que a galera, mesmo ele estando fora de circulação, a galera fala mais de Asterios Polyp, que já faz mais de 10 anos que saiu, do que da arte de Charlie Chan Rockshy, que eu acho... Cara... Sei lá, cara, não dá pra comparar, assim, dizer, ah, esse é melhor ou aquele pior, mas, assim, eu acho que Charlie Chan era um que eu ia apostar que ia virar clássico, assim.
Mas eu acho que vai virar, cara. Eu acho que o Charlie Chan tem tudo pra virar clássico. E, assim, tem mais um esquema do Asterios Polyp. Eu vi hoje, acho, ou ontem. O pessoal do... Como é que é? Aquele que é um casal fora do Sim. plástico. Implorando pra alguma editora relançar. Ó, aí o Limo tá falando aqui sobre o Pasquim, que é um clássico, muito clássico, absoluto. Inclusive, tanto o Pasquim quanto Cacete e Planeta, o escrito, né? São mais clássicos pelo ouvir falar do que por ter. Porque tem muita coisa ruim ali também. Muita coisa chata, sem graça. Mesmo se você se transportar pra época e tal, tem muita coisa meio sem graça.
É que o Pasquim, assim, é aquela... Ele é um marco histórico no mercado editorial brasileiro, né, cara?
Porque era pra ser um jornal de bairro e de repente explodiu no Brasil inteiro.
Aquela condição, os caras foram, assim, que...
Censurados, jogaram uma bomba. Sim. Porra, jogaram uma bomba, né? Lá dentro, prenderam todo mundo. E, assim, eles faziam entrevista com o Chico Buarque, com o Caetano Veloso, sabe? Os caras não eram fracos, né? Ó, daí tem a pergunta de uma das minhas morceguinhas, a outra deve estar escutando. Oi, Sofia. Oi, Ana. Qual que é o melhor clássico que vocês já leram? Liber, você responde antes. Qual que é o maior clássico? Responda para mim,
você. Se a gente pensa em quadrinhos, o meu favorito seria o Sandman, do Neil Gaiman. Esse, pra mim, é o...
Que é um clássico.
Cara, o Sandman foi paradigma. É. O fato de a gente ainda estar falando de uma história de 30 anos atrás hoje... E a gente ainda tá, e ela ainda tá no mercado, e o pessoal ainda paga caro por ela, tem alguma coisa aí, né? Alguma coisa tem aí, né?
Cara, pra mim... Então, pra mim, Sofia, é o Contrato com Deus e Outras Histórias de Cortiço, do Will Eisner. Tanto que tem o pôster na minha casa, né? Pra mim, e assim, foi tão paradigmático que foi o gibi que deu o nome, ou pelo menos o primeiro grande... que deu o nome Graphic Novel, para as histórias em quadrinhos. E ele é de 1978, pensa, eu tinha 3 aninhos, então o negócio tem 50 anos já. E continua, cara, atualíssimo. O contrato com Deus, você lê e aquilo te dá um sopro de vida, assim. É, putz, pra mim é o contrato com Deus.
Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver as outras perguntas aqui, ó. É, o Daniel falou que tem alguns hentai que foram descobertos depois. Daniel falou que Terra X era considerado um clássico no Brasil, mas quando eu li, achei horrível. Não, foi só você que achou horrível. Acredite, eu achei horroroso.
Eu gosto.
Você gosta?
Eu acho muito chato, cara. Mas também tem que ver qual foi a edição que você leu, né? Que o Terra X tem uma história, né, cara? A primeira publicação dele... publicação dele aqui no Brasil foi tosqueada 30 páginas, né, cara? Eu li...
Foi
um troço foi assim, mais. Meio violento, assim.
Acho que foi o JP Martins, foi ele que fez? Não, o Elcio de Carvalho, sei lá, um dos caras. Ele cortou uma edição inteira, número de páginas. Foi cortando, tesourando. Né? Porra. Ah, ó, o Wallace pergunta ali, ó. Salete, Quintanilha e Mutarelli já pode ser considerado clássico? Eu acho que sim.
O Marcelo de Sa...
Pelo trabalho deles e pela longevidade...
Sim, Marcelo de Salete, né? Inclusive tem material do de Salete que já devia ter sido republicado, né? Tem aqueles Almas Públicas, tem o Sábado dos Meus Amores, que são contos que ele escreveu.
O Quintanilha,
os Marcelos, né? O Quintanilha tem coisa que já devia ser republicado. O Mutarelli, com certeza, é classicão. E o de Salete, bicho, o... Angola Janga, cara, assim, é engraçado falar de Nazi, um clássico. Esse é o caso que a gente tem que ver como é que vai se desenvolver ao longo da história. É, da história que eu falo com o tempo passando. Mas é um material, bicho, que tem um peso histórico, tem um valor ali que, porra, né? É pesadão, assim, né? Não dá pra... super relevante, assim.
Eu acho que é clássico já. Aí, o Daniel Luiz, é verdade, o Karl Barks foi descoberto depois.
Ele é um exemplo. Um
clássico. Clássico, top clássico. Esse é o maior exemplo, eu acho, cara. De clássico que você estava falando. Que foi se consolidando como clássico. Muito boa, Daniel, é isso mesmo. Cara, o Karl Barks, ninguém nem sabia quem era ele, cara. Não podia assinar e tal. Agora tem a coleção na Fantagraphics, que tem aqui no Brasil também, primeiro pela Abril e agora pela Panini. Cara, coleção de luxo, luxuosíssima, assim. Eu vi o Paulo Mafia falando que o problema de lançar álbum em capa dura da Disney é porque você só tem um Karl Barks. Se você lançar o Karl Barks em edição de papel higiênico, vão comprar. Mas outra coisa talvez não, né? Porque o Karl Barks é um clássico, uhum. Clássico mesmo. Ó, isso é importante, hein, Lili. Considere descrever o que vocês mostram pra quem ouve o podcast.
A gente vai tentar não. Hoje a gente não mostrou nada ainda, né? Não chegamos a falar assim, escrever.
Ainda não, mas valeu, um bom cara. Toque. Uma boa.
É
um bom toque mesmo.
A gente tem que colocar um adesivo aqui em cima do computador, tipo. Descreva.
Ó, daí o Sartre falando ali do alcance da Laerte, né? A Laerte, pra mim, é um gênio. O que se configura como gênio está naquela mulher.
Concordo com o relator.
Gênio. É. Mas me incomoda que o fato dela ser transgênero chame mais atenção do que os quadrinhos dela. Me incomoda terem feito um documentário inteiro sobre ela e não terem falado dos quadrinhos. Ou assim, falaram tipo, ela faz quadrinhos, olha só que legal. Tipo, isso me incomoda muito. Porque acho que o trabalho da Laerte é tão relevante que, putz, se fosse europeu, por exemplo, seria alçada aos píncaros da glória. Claro que aqui no Brasil ela também é, né? Nunca vi ninguém falar que não é um gênio. Mas eu acho que é... Putz, é difícil não ter... No Brasil, acho que não tem ninguém melhor para humor e tal.
É um assunto delicado, né? Porque ela... A gente tá num país que mais se mata, né? LGBT no planeta, né? Nós temos uma violência em todos os sentidos. Então, acho assim que... apesar dos quadrinhos...
Mas esse valor não é per capita, né, cara? Esse valor não é per capita. Esse é um valor absoluto. Então tem que lembrar também que o Brasil é maior do que a maioria dos países, né? Tem mais habitantes que a maioria dos países. O que não justifica o fato de matar gente pra cacete.
Tô querendo falar aqui pra você, né, cara? Tem uma situação, ela é uma representante, então faz sentido sim fazerem, trabalharem, lutarem, trazerem esse assunto pra baila, né? Não tem obrigação de ficar falando o tempo todo de quadrinhos, assim. É isso que eu quero dizer, assim, sabe?
Sim, sim, mas podia, se o documentário é sobre a vida, podia até abordar o trabalho,
que tem,
né?
Até uma outra questão que eu acho interessante, tem um álbum da Laerte que eu acho muito bacana, que está aqui. Veja, vou
Laerte descrever. Visão?
Modelo Não, Muchacha. Vivo.
Descreva o Muchacha.
Vivo. Modelo vivo.
Ah, modelo vivo.
Porque isso aqui é uma coletânea dos quadrinhos da Laerte, só que ao mesmo tempo que você tem um livro que saiu pela editora Barracuda ou Barricada? Cara, agora deixa eu ver aqui. Barricada. É Barricada, que é um selo da Boitempo Editorial. Certo? Então, assim, esse livro aqui, ele é de 2016, estou segurando ele. É um modelo vivo, é o nome, Laerte. Você vai ter histórias em quadrinhos da Laerte aqui, só que você não tem só... Inclusive tem a volta dos palhaços mudos, né? Que acho que foi a terceira história. Enfim, o livro, ele tem as histórias em quadrinho, tem pequenas descrições, mas ele tem muito desenho de observação. Porque o estudos que a Laerte faz, grandes desenhos, que eu me lembro que aquele documentário acho que tinha também. E acho que tem a questão da produção de arte da pessoa, você não é só o quadrinho, né? Tem toda uma concepção. Daí eu acho muito bacana esse livro pra pensar isso. É que o que eu tô falando, assim, cara, é que assim... não tem problema as pessoas falarem o nome dela e não associarem com o quadrinho. Ela acaba sendo maior que os quadrinhos, assim, sabe? É isso que eu tô dizendo. Não precisa sempre falar, olha, quadrinho. E a questão da representatividade, a questão da sexualidade, a questão de gênero que ela traz, as discussões que ela traz, acho que são muito pertinentes e a gente tem que falar também, né? Então fica meio fora a gente dizer, não, tem que... Não, não precisa, dá pra falar dos dois, assim, sabe?
Então, é isso que eu queria. Não queria que tirasse a parte da sexualidade. Eu queria que incluísse a parte dos quadrinhos, né? Fazer um documentário maior. Mas enfim, né? Ó, o De Santos fala um negócio legal. Que tem outras implicações no mercado, no formato. Isso faz toda a diferença. Tipo, Cavaleiro das Trevas mudou o mercado e mudou o formato. Aqui no Brasil mudou o formato. A gente tava falando, lembra da... Na última vez do... Como é que é aquele lá que...
Ai, caramba, como é que é o nome?
As 10 Noites da Besta. Que é uma historinha muito da Mequetrefe, mas que tinha saído o Cavaleiro das Trevas antes. O mercado percebeu que daria dinheiro publicar grande e... Aí, ó. Ou o próprio selo Graphic Novel da Editora Abril surgiu com o Cavaleiro das Trevas, né? Surgiu a partir... da possibilidade que o Cavaleiro das Trevas deu, né? Então isso é muito divertido, né? Você pensar que muda a forma, né? Se você pensar, o Peanuts mudou a forma como os quadrinhos eram encarados no jornal. O Little Nemo mudou toda a questão de cor no mundo, né? Cor de impressão foi modificado pelo Little Nemo do Winsor McCay. Então sim, é isso mesmo. Acho que é bem legal essa pontuação. E sabe se o Frazetta com o Pipoca vai lançar? Não sei, só sei que são histórias do começo da carreira dele. O Frazetta se consolidou muito mais como pintor de capa, né, capista, do que como escritor. Então eu não sei realmente. Eu não, seria uma obra que eu preferiria dar uma olhadinha antes. Acho que eu vou lá na Miti, antes eu dou uma olhada e depois eu compro ou não. Não é uma coisa que eu compraria de cara. Mas o Frazetta, até agora, o que eu conheço dele é muito bom, né? Mas é desenho.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.